Aleluia. Você está feliz, meu irmão? Você está feliz? Você está animado? Glória a Deus, glória a Deus. Cristo, ele veio ao campo de batalha e venceu todas as coisas em nosso lugar. Romanos, no capítulo 8, diz que seria a tribulação, seria a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque é bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do poder, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Cristo, ele veio à terra, tribulação ele enfrentou. Aleluia. As tentações do diabo ele enfrentou. Ele venceu tudo e nos mostrou que é possível vencer. E que garantia é essa que nós temos? Que é que o amor do Senhor que nos comprou, ele lança fora todo medo. Então nós não precisamos temer aquilo que Cristo venceu, porque nós estamos arraigados no amor do Senhor. Aleluia! Aleluia! E nós sabemos que o mundo, as circunstâncias, desafios, todas essas coisas, elas podem se levantar. Mas que lugar de descanso é esse dos filhos de Deus? Saberem que jamais, jamais, jamais serão desamparados. Do que depender de Deus, jamais serão confundidos, jamais serão envergonhados. Aleluia! Porque nós estamos nesse amor. Aleluia! Isso nos enche, meu irmão, de muita alegria. Isso que Jesus fez por nós deve ser suficiente quando nós temos consciência disso, de que ao nosso redor a gente comece a criar um ambiente de festa, de celebração, de alegria e de paz. Todo mundo que entrar nessa nossa área de influência, quando chega perto, ela tem que começar a provar da alegria. Nossa, que paz, que poder, que unção, aleluia, aleluia. O ambiente que está à nossa volta precisa ser transformado, aleluia, precisa ser transformado. Em Isaías fala que nós, em Isaías 43 fala que nós somos carvalhos de justiça. Nessa passagem fala que o Senhor, ele transformaria todo o luto em alegria, tiraria esse espírito angustiado, nos daria veste de louvor, canções de alegria ao invés de luto, de pranto. E que nós seríamos chamados carvalhos de justiça. Eu não sei se... Eu nunca entendi muito bem porquê da palavra carvalho. Mas, à primeira vista, quando a gente olha essa árvore, que é grande, frondosa, eu imagino que é aquela árvore que, quando você está muito distante, você consegue olhar lá longe e dizer, olha, ali está um carvalho. Sabe, os filhos de Deus, eles têm que criar um ambiente à sua volta onde as pessoas, mesmo de longe, possam apontar e dizer, ali é um filho de Deus. E a gente tem que ser como essa árvore frondosa, que aqueles que estão à nossa volta, eles não ficam agoniados, eles não ficam depressivos, eles não ficam agitados, mas nós somos aqueles que transmitem paz. Que alegria poder pensar isso. Que aqueles que estão à nossa volta podem desfrutar da nossa sombra, porque nós somos como árvores plantadas juntos a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. E a palavra de Deus que não são assim os ímpios. O mundo ele não consegue acessar isso, por quê? Porque isso é uma realidade estabelecida dentro de nós pela presença do Espírito Santo de Deus, que é recebido por todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus, aleluia! E todo o ambiente precisa se transformar para isso. E quando eu recebi o aviso de que eu estaria ministrando hoje, eu já estava naquela semana pensando, meditando acerca da vida de um homem, que ele aparece em dois capítulos da Bíblia, no capítulo 6 e 7 de Atos, O nome dele é Estevão. Como esse homem impacta a minha vida? Sabe, ele não escreveu a maior parte do Novo Testamento como Paulo escreveu, mas a vida daquele homem foi uma semente que precisou morrer para que o Evangelho corresse, crescesse e o seu testemunho nos impactasse até o dia de hoje. Aleluia! A Bíblia fala que aquele homem estava lá. Os 12 discípulos estavam começando a ficar atarefados e sobrecarregados, porque eles estavam começando a ministrar muito, eles tinham que cuidar do ensino, e eles não estavam conseguindo atender bem as viúvas, repartir o alimento, fazer a assistência social como devia. E eles têm uma grande ideia: nós vamos separar 7 homens cheios do Espírito de Deus. Aleluia! Homens de boa reputação, e falou: nós vamos escolher 7. E Estevão estava lá, pronto, aleluia. E eu quero fazer uma pergunta, não está no meu script, mas se a gente precisar de alguém agora, de boa reputação, cheio do Espírito, você pode dizer: eis-me aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, porque às vezes a gente fica: quando é que vão me reconhecer? Porque quando me derem um cargo, é aí que eu vou entrar no meu chamado. Que nada, meu irmão. Quando eu tenho essa lembrança muitas vezes de estar no supermercado com a minha mãe, e aí de repente falar: ah, vai ali, busca, sei lá, aquele biscoito. E aí quando eu volto, minha mãe está evangelizando alguém. Fala: meu Deus, adolescente, né? Fala: mas não perde uma chance. Aí toda hora você vai no sacolão, está lá evangelizando. A conversa começa de qualquer jeito e termina em falando do amor de Cristo, né? Sabe que nós podemos estar prontos em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Onde nós estivermos ali, nós podemos resplandecer Cristo e manifestar Cristo. Nós não precisamos de um cargo para vivermos cheios do Espírito Santo. A gente pode viver cheio do Espírito Santo aonde quer que a gente esteja e fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Às vezes a gente fica pensando que quando o cargo me for dado, eu vou orar mais. Quando o cargo me for dado, eu vou ler mais a palavra. Não, eu leio mais a palavra hoje. Eu entro mais na intimidade hoje. Lá em, se não me engano, é Marcos, no capítulo 3, quando Cristo começa a chamar os seus discípulos, primeiro Jesus, ele fala para ele: fiquem comigo, fiquem comigo. Cristo primeiro chama os discípulos para um relacionamento, para um aprendizado, para um tempo de experiência, para que depois eles sejam enviados. Cristo está nos chamando hoje para um tempo de intimidade e relacionamento, de leitura da palavra, de oração, aleluia, de comunhão, de um ambiente onde o Espírito Santo pode se manifestar com liberdade, onde a comunicação não tem interferência, onde você consegue ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado como alguém que é guiado olhando nos olhos. Porque é assim que o Espírito deseja nos guiar a toda a verdade, como alguém que olha nos olhos para transmitir toda e qualquer instrução. É para esse tempo e é para essa realidade que Cristo, ele está nos chamando. E aquele homem, Estevão, ele cheio do Espírito Santo, cheio do poder, ele foi levantado para ser diácono, para ajudar na alimentação. Mas acontece que aquele homem, ele não fica apenas no trabalho, no desempenho daquilo que aparentemente é natural. Aquele homem, ele começa a falar de Cristo, começa a falar da palavra. E a Bíblia diz, em Atos, no capítulo 6, que os homens da lei, eles começam a chamar Estevão para o debate. Esse homem, e começam a debater e a falar e entrar nas escrituras. E a Bíblia diz que Estevão tinha uma sabedoria que ninguém conseguia resistir, mas chamado para poder ajudar no trabalho social, mas cheio da palavra, cheio do Espírito, aleluia. E tanta foi a ira com o quanto Estevão representava Cristo, que foi preciso levantar falsas testemunhas para dizer que Estevão estava blasfemando. E aí pegam Estevão, levam Estevão diante do Sinédrio. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Brilhava. Sabe, até com raiva por causa do que Estevão fazia, aqueles homens olhavam para Estevão e não podiam dizer que não era Deus. O rosto daquele homem era como de um anjo. E sim, vem uma morte que é terrível. E às vezes quando a gente tem os nossos olhos apenas nessa vida, a gente às vezes começa a se questionar: será que é justo isso? Um homem tão fiel, tão cheio do Espírito, será que Estevão, sei lá, não deu uma brecha? Não estava em pecado? Ai, irmão, se nós esperarmos somente dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Sabe, hoje é culto de missões e isso faz a gente pensar. Sabe, tem homens que estão literalmente agradecidos pelo privilégio de dar a sua própria vida, e isso não compromete a sua fé. Aleluia. Muito pelo contrário, pela sua fé é que eles se entregam e eles se doam, e eles não negam o propósito e permanecem firmes até o fim. Aleluia. E o que é que leva Estevão até o fim? Uma fé determinada no propósito e a graça de Deus. Porque mesmo nas situações mais difíceis que forem, nós jamais estaremos sozinhos. Nós jamais estaremos sozinhos. Nós jamais estaremos sozinhos. Irmãos, a gente não pode perder isso de vista. Aleluia. Eu desenvolvo a minha fé, mantenho meus olhos firmes no propósito. Mas e se o dia mal chegar? E se um dia alguém se levantar e torcer a cara para aquilo que eu estou fazendo? Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Aleluia. E aí, naquele momento, aqueles homens tomados com raiva, oprimidos, eles começam, a Bíblia diz que eles cerravam os seus dentes. Eles gritavam, tapavam os próprios ouvidos, porque eles não queriam ouvir aquilo que Estevão estava dizendo. E eles começam a pegar as suas pedras e apedrejar Estevão. E Estevão, naquele momento de apedrejamento, naquele momento onde eu e você podemos estar com os nossos olhos nas pedradas, na ira, Estevão, ele não olha para nada daquilo. Estevão, ele olha para o céu. E ele não começa a gritar de dor, ele não começa a reclamar das pedradas, mas na boca de Estevão apenas se dizia: eu vejo os céus abertos. Uma pedrada, mas eu continuo vendo os céus abertos. Mas estão me ferindo, mas os céus estão abertos. E de repente, eu vejo Cristo, que está à destra do Pai. Mas Cristo, ele não está simplesmente sentado. Cristo, ele se levanta para receber Estevão. Aleluia! Sabe, eu imagino, sabe quando a gente está vendo aquela partida de futebol emocionante, que o gol está para sair? É claro que aquele momento não animava Jesus, mas Jesus, ele se coloca de pé diante de uma fé determinada, de uma postura ousada, de um homem que não nega o propósito e que resolve dar a sua vida por amor, que não olha para as pedradas, não olha para os desafios, mas continua declarando: eu vejo os céus abertos, eu vejo os céus abertos, eu vejo os céus abertos. Aleluia. Uma fé que prefere falar aquilo que é espiritual do que aquilo que é natural, mesmo que tenha em Estevão sangue na carne, fúria nos olhos daqueles que estão à volta. Eu me recuso a falar dessa realidade cruel, negativa, e eu mantenho os meus olhos firmes naquilo que é espiritual, porque é aquilo que é espiritual que me sustenta no dia mau, é aquilo que é espiritual que me faz ficar de pé fortalecido diante de toda e qualquer dificuldade. Aleluia. Aleluia. Esse é o seu dia. Eu não sei o que você está passando, mas o Espírito do Senhor, Ele te diz: fortaleça a tua fé, mantenha teus olhos firmes no propósito, porque a jornada, ela pode não ser perfeita, ela pode não ser um mar de rosas, mas você não estará sozinho. O Espírito do Senhor, Ele estará com você e não te deixará perecer. E ainda que aos olhos dos homens tenha dano aparente, a nossa esperança não está somente nessas coisas da terra. Aleluia, aleluia. E é por isso que nessa manhã nós vamos falar sobre algumas coisas que elas, sabe, Estevão, ele tinha uma fé desenvolvida, e a gente vai falar sobre fé. Não vai ser uma ministração sobre fé, mas algumas coisas que estão envolvidas nesse ambiente de fé. Sabe, porque quando a gente olha para a vida de Estevão e sobre como esse homem conseguiu passar por aquele momento tão difícil, aquele momento que impactou a vida de Paulo, por exemplo, diz que as vestes de Estevão foram lançadas e Paulo consentiu com a morte de Estevão. E depois Paulo vai citar sobre isso mais tarde, então a gente vê o fruto disso. E quando a gente percebe essa fé e essa vida e esse olhar firme no propósito, algumas coisas me saltaram ao coração sobre esse ambiente que a gente precisa gerar à nossa volta, para que a gente consiga viver o propósito de uma maneira que agrada a Deus. O ambiente que está à nossa volta precisa ser um ambiente que agrada a Deus. E sabe o que é um ambiente que agrada a Deus? Um ambiente de fé. É um ambiente de fé. Aleluia! E um ambiente de fé, ele está ligado, ele está conectado com a base que eu preparo, com a estrutura que eu vou estabelecer na minha vida, estruturas espirituais. Estruturas espirituais que são geradas pelo meu conhecimento e o meu interesse e o meu aprofundar e o meu relacionamento com a palavra de Deus. Sabe por que talvez eu tenha trazido aqui o exemplo de Estevão para você? E você pode talvez estar pensando: Rafael, esse nível aí ainda não é o meu não. Sabe, e por hoje eu posso dizer para você, pode ser que tudo bem ainda não ser o seu nível, mas sabe que talvez nem o meu seja, mas sabe que a gente precisa crescer, a gente tem que olhar para o nosso estágio, para o nosso estágio de crescimento e dizer: eu preciso melhorar aqui, ali, ali e ali. Só que a primeira coisa que a gente precisa é nutriente, é alimento. A gente não vai conseguir jamais ser como Estevão se a gente não for cheio do Espírito Santo e dedicado à palavra como Estevão era. Então a gente olha para a vida daquele homem e diz: eu preciso ser como esse homem. E é por isso que Tiago, no capítulo 1, pelo versículo 21, ele vai escrever sobre a diferença entre o ouvinte da palavra e o praticante da palavra. Ele vai dizer que o ouvinte da palavra é como um homem que ele se coloca diante do espelho, ele contempla sua face, mas logo assim que ele sai de frente do espelho, ele começa a esquecer daquilo que ele viu. Esse é o homem que é simplesmente o ouvinte da palavra. Ele está ali num ambiente muitas vezes como esse que nós estamos expostos. Mas quando ele vai para a sua vida cotidiana, ele não pega aquilo que ele recebeu e pratica. Sabe, isso tem um perigo muito forte, porque lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz que o adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. E se eu sou um mero ouvinte da palavra, pode ser que eu não esteja firmado e o diabo encontre um espaço, uma brecha para arruinar aquilo que Cristo quer fazer na nossa vida. É por isso que o nosso relacionamento com a palavra, ele não pode ser um relacionamento apenas de culto. Deixa eu ir para o culto para ouvir coisas agradáveis, e o fato de eu estar no culto vai fazer com que a minha semana esteja vacinada. Não. Culto é momento da comunhão, é momento da gente juntar as nossas brasas, se acender. Por isso que isso aqui nunca pode ser religioso. Isso aqui é um encontro, uma festa dos filhos de Deus. O nosso relacionamento com o Espírito Santo e com a sua palavra precisa ser mais permanente e precisa acontecer também fora desse ambiente. Porque vai ser nesse momento que a palavra de Deus vai encontrar em nós abrigo, e ela vai se fortalecer e vai frutificar, e a minha fé, ela vai ser desenvolvida, sabe? E tem versículos que são preciosos. Alguns versículos estão na Bíblia e eles, por exemplo, me alimentam todos os dias, sabe? Tem, claro, meu irmão, toda palavra ela é inspirada e ela vai nos edificar, ela vai nos corrigir. Mas existem versículos que eles expressamente declaram a vontade de Deus. Por exemplo, se você tem o hábito de anotar, anota esses versículos. Se possível, né, quando a gente está aprendendo idioma, muitas vezes a gente pega pedacinhos de papel, post-its, e a gente vai escrevendo o nome das palavras em outro idioma, né? E a gente vai colocando nas coisas, né? Então a gente, computador em inglês, eu escrevo lá e colo no computador. Geladeira em inglês, eu pego o papel e eu colo na geladeira. Porque aí sempre que eu olhar para aquele ambiente, ou para aquele objeto, eu vou associar a palavra e aquilo vai internalizando dentro de mim. Sabe que muitas vezes a gente precisa fazer isso com a palavra? Sabe, porque às vezes a falta pode ser algo que nos aflige. Aflige a uns, não aflige a outros. Que tal você colar na sua dispensa por um tempo, dizendo que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos? Aleluia! Para que toda vez que você acessar aquilo, você não esqueça que Ele já te abençoou. E em algum momento aquilo... É claro que o que eu estou falando pode não servir para todo mundo. Não estou dizendo tarefa de casa, faça isso. Não é. Mas é um exemplo de como muitas vezes não é só a informação, mas é o conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Porque conhecimento requer experiência e domínio e habilidade sobre aquilo que se conhece. Então, quando eu conheço a palavra, não é eu sei apenas recitar um versículo, mas aquilo já entrou não somente como informação, mas aquilo entrou como verdade. Aleluia! E o que é impressionante sobre esse versículo de Efésios 1:3, que diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Sabe o que é impressionante sobre esse versículo? É que esse versículo... Glória a Deus, ele foi escrito no passado. Então, ele não vai nos abençoar. Ele não nos abençoa de vez em quando. Ele já nos abençoou. Tá feito. E quando eu percebo que muitas coisas que estão na Bíblia, que estão escritas a nosso respeito, estão escritas no passado, isso me traz muita alegria. Por quê? Porque tira de mim o peso da preocupação e da ansiedade. Por quê? Já está resolvido. E na cruz, Cristo fez questão de dizer, Ele podia dizer qualquer coisa. Ele estava numa cruz, mas Ele precisou dizer: gente, está consumado. A minha parte está feita. Aleluia! Aleluia! Está feito, quando algo tentar tirar a tua paz, lembra, está feito, Cristo resolveu, aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, sempre, sempre nos conduz em triunfo, aleluia, sempre, no que depender de Deus, sempre, Ele nos conduz em triunfo. Sabe, às vezes a gente gosta de pensar em Deus, não sei quantos aqui conhecem, mas às vezes a gente acha que Deus é um coach de crossfit. Você está ali morrendo, põe mais 10 quilos, põe mais 20 quilos, você pode, como você está ali, não, é para você melhorar, não, é triunfo. Deus, Ele não está do lado de quem põe a carga, Ele está junto contigo, te ajudando, aleluia, no que depender dEle, a carga não vai deixar você cair. No que depender dEle, você já venceu. Aleluia. Os caminhos de Deus, eles são de vitória. E se a doença chegar, se o sintoma vier, Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou no passado, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, e pelas suas pisaduras, ali naquela cruz, nós fomos sarados. E se a falta vier, Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele já se fez pobre. Aleluia. Só que tem um versículo que diz em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Ele é bonito porque ele fala dessa relação de que Cristo fez tudo, mas também na relação com o conhecimento da palavra. Porque diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, tudo que conduz à vida, tudo que é preciso para a gente viver essa vida, já nos foi doado. Mas aí o versículo continua e ele diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo já nos foi dado, mas eu preciso saber aquilo que já me foi dado. Porque se eu não souber, pode ser que eu não consiga viver aquilo que Cristo me deu. E é por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Eu tiro tudo aquilo que é da minha carga negativa, do mundo, das minhas experiências com esse mundo, e eu começo a trocar. Não, com os filhos de Deus é diferente. Com os filhos de Deus não é como acontece com o mundo, porque os filhos de Deus são aparados pelo amor de Deus, porque os filhos de Deus têm uma herança, porque os filhos de Deus opera neles um poder. A gente precisa trocar a nossa mentalidade de mundana para uma mentalidade celestial, uma mentalidade de abundância e não uma mentalidade de falta, uma mentalidade de alegria e não de murmuração e tristeza. Porque é isso que vai nos sustentar quando o dia mal chegar. E se o dia mal chegar, a paz de Deus guardará a nossa mente e o nosso coração. Aleluia, você está guardado no amor de Deus. Aleluia. E nesse ambiente de fé, você vai precisar abrir a sua boca. Porque fé fala. A fé tem um espírito, o espírito da fé diz: eu criei e por isso falei. Eu vou precisar abrir a minha boca para declarar algumas coisas. E uma coisa me saltou quando eu estava escrevendo a ministração, que é sobre como muitas vezes algumas pessoas que estão aqui nessa manhã, ou talvez esteja nos assistindo pela internet, algumas pessoas vão ter que revisitar os seus orçamentos, porque estão deixando de conquistar coisas, porque estão deixando de crer para coisas que estão ocupando o seu orçamento. Às vezes um remédio, às vezes aquilo já fez parte da tua planilha de custos. Experimenta crer para cura. Sabe, às vezes você está trabalhando de segunda a sexta, sábado às vezes, hora extra no domingo. E o Senhor, Ele está falando: olha como eu quero que o meu filho tenha uma casa própria. Mas ele ainda não começou a crer para isso. Ele se conformou com esse dinheiro do aluguel saindo. E você quer ter férias com a família e muitas vezes não consegue. E você às vezes quer abençoar a vida de outras pessoas, plantar algumas sementes e não consegue. Nessa manhã o Espírito do Senhor está comunicando algumas pessoas: percebe, Analisa a tua vida, coisas que não estão acontecendo porque você se conformou em não crer para algumas coisas. Sabe, uma vez eu estava assim, de boa em casa, e a minha vida assim estava muito tranquila. A gente não faz aqui a apologia à vida da prova e da moenda, de que a gente sempre tem que estar passando por uma crise. Mas eu lembro de uma vez, eu estava assim extremamente confortável em casa. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu não vivo assim uma vida tão tranquila há tanto tempo. E aí o Espírito do Senhor falou assim, Rafael, não é bem isso. É que como você deixou de crer para algumas coisas, você deixou de viver algumas oposições que você deveria estar vivendo. E aí eu comecei a perceber muitas vezes que às vezes até no conforto existe uma posição de comodismo. Que às vezes o Senhor fala, olha, eu já provi, o ambiente já está preparado, agora vai e corre. Mas aí a gente fala, Deus, mas está tão bom aqui. Está tão bom aqui, nessa zona de conforto. Sabe, mesmo quando você enfrentar algumas situações e resolver crer e agir em relação a algumas coisas, sabe que a zona de conforto, ela permanece com você, porque o ambiente de descanso pela fé de você não é tirado. Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, o Senhor, ele está enviando palavras. Nós recebemos no início do ano a palavra do Grande Novo. Domingo passado, nós recebemos palavras. Empresários dessa igreja receberam palavras. Pessoas receberam palavras que precisam correr com elas. E você muitas vezes vai precisar começar a crer para algumas coisas que você não estava crendo. E outra coisa, você vai precisar começar a abrir a sua boca para poder dizer aquilo que você quer viver. Sabe, Eu não posso necessariamente afirmar que a gente só vai viver aquilo que a gente falar. A Bíblia ela não diz exatamente isso. Mas ela diz que tudo aquilo que a gente pedir em nome de Jesus, a gente vai receber. E às vezes a gente está ali crescendo na fé e a gente ainda não aprendeu a falar muitas coisas e a ser ousado naquilo que a gente diz. E realmente, algumas coisas que a gente deseja viver, elas vão até acontecer pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas o justo, ele vive pela fé e a fé fala aquilo que se deseja viver. Se você já recebeu essa informação, você precisa começar a abrir a sua boca e declarar o ambiente que precisa se formar à sua volta para que você viva os propósitos de Deus nessa terra. O que é que Cristo colocou no seu coração? O que é que o Espírito Santo tem plantado no seu coração para você fazer e ser relevante nesse tempo? O que é que te faz falta? O que é que ainda não te deixa viver? Abre a sua boca e comece a declarar agora mesmo e traga a existência pela fé aquilo que não existe. Porque nós não estamos aqui falando sobre o Evangelho ser baseado no ter coisas, mas a gente sabe que o Evangelho é, muitas vezes a gente precisa ter para cumprir propósito, porque na Bíblia e na vida do Filho de Deus é tudo por propósito. Então quando eu sou abençoado com um propósito. Quando as coisas elas chegam para um propósito, então eu preciso ter claro o propósito e começar a me preparar para viver esse propósito. E agora eu abro a minha boca e eu começo a gerar em fé o ambiente que eu preciso para viver esse propósito. Aleluia! E o que é que vai te dar ousadia para viver isso? O conhecimento da palavra de Deus e a certeza que tudo aquilo que se diz, crendo no nome de Jesus, você vai receber. A gente trabalha, mas não é simplesmente na força do nosso braço. Eu me lembro uma vez, morador de Campo Grande, pegava o ônibus 5h20 da manhã para ir para a faculdade. Na minha época, eu tinha que descer na passarela 11 da Avenida Brasil, atravessava a passarela, andava até o Hospital do Fundão, pegava um ônibus interno e descia na faculdade. E normalmente, saindo 5h15 da manhã de casa, eu conseguia chegar na aula de 7h30. Só que a Avenida Brasil teve um dia que, fazendo tudo correto como eu fazia, nesse dia eu cheguei na aula 9:30 da manhã, a aula terminava às 10:30. E eu cansado, esgotado, mesmo atrasado, eu tive a cara de pau de chegar para a professora e falar: professora, eu moro em Campo Grande, aqui que morador de Campo Grande tem que ter gravado quase, né? Por causa da Avenida Brasil. Moro em Campo Grande, passei por ir... Senhora, deixa, por favor, eu ir lá em cima e pegar um café, porque eu preciso respirar um pouco antes de sentar aqui para fazer as coisas que precisavam ser feitas. Ela falou: claro, Rafael, mas faz o seguinte, traz um café para mim também, e diz que é para a professora Ione. Ela não me deu dinheiro, não me deu nada, ela simplesmente falou: vai lá em cima, no lugar do café, e pede um no meu nome. E aí eu fui até lá em cima, falei: ó, eu quero dois cafés, um é para mim e o outro é para a professora Ione. E fui e paguei o meu café, só o meu, porque o outro era no nome da professora. E aí eu recebi o meu, aquele copo de plástico normal que a gente tem no bebedouro, cheio assim um pouco abaixo da metade, bem sem vergonha. Aí ela falou: calma aí que eu vou te dar o da professora. Aí me vem um café num pires, com uma caneca cheia até a boca, e a professora nem pagou. Eu só disse que era no nome dela. E eu olhando para aquilo, eu cansado, 4 horas de Avenida Brasil, eu ainda subi a escada para levar o café para a professora. O dela é no pires e o meu é no copo. Mas aí eu segurando o meu e o dela, aquilo, o Espírito Santo pregou para mim. Ele falou assim: é porque um você pediu no nome de quem tem autoridade. O nome de Jesus nos foi dado. O nome de Jesus nos foi dado. Sabe, se você tentar olhar para o teu propósito e olhar para a força do teu braço, você vai chegar no final cansado e talvez até decepcionado. Mas se você lembrar que aquele que te chama também te garante, a jornada vai ser incrível. Aleluia, aleluia. Mas hoje eu dou aula lá, né? E aí, hoje eu vou lá... Mentira, irmão, agora é de plástico para todo mundo. Acabou o pires. E aí, aleluia. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, a Bíblia ela vai dizer, por exemplo, de Ana, sobre alguém que chega extremamente... até abalada, às vezes como embriagada, e chorava como uma louca, diz a Bíblia. E ela tem a sua oração atendida. Às vezes nós não temos um nível de relacionamento com Deus, nós chegamos diante da presença de Deus, muitas vezes em oração, amargurados, tristes, e a gente ora, e às vezes a gente vê a oração atendida. Mas isso não quer dizer que Deus se agrada da maneira como a gente chega diante dele. O filho de Deus maduro sabe agradar o seu pai. E a gente agrada a Deus pela fé, com um ambiente de fé à nossa volta. Então, como Estevão, quando eu ver os céus abertos diante de mim, eu não vou falar: Senhor, olha as pedradas, olha isso, olha aquilo, eu vou dizer aquilo que eu estou vendo no reino do Espírito. Eu vejo os céus abertos. Aleluia. Sabe, talvez você esteja, assim como eu estou falando hoje, se achegando diante de Deus, muito triste, com pesar. Diante de Deus você tem liberdade para se derramar. Sim, você tem. Mas o ambiente que agrada a Deus é um ambiente de fé. E fé, ela não nega a realidade, mas a fé fala aquilo que você quer ver, e você descansa nisso, porque entende o amor de Deus, que nos faz mais do que vencedores. Porque nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. E eu amo Abacuque 3, do versículo 17 ao versículo 19, quando o profeta está vendo um juízo que vai vir sobre aquele povo. E ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, ou as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ele fala, ele não está negando a realidade. É isso aqui que vai acontecer no mundo. Mas aí ele se coloca na posição de que, mesmo naquela aliança que ele vivia, ele coloca nos lábios aquilo que ele sabe que ele vai viver. E ele começa a dizer: todavia, eu não sei o mundo, mas eu me alegro no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza e Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, existe um ambiente desse mundo que pode estar em guerra, que pode estar abatido, que pode estar sendo derrotado, mas todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe, a gente sabe que algumas pessoas estão passando por momentos difíceis. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas experimenta falar como profeta: todavia eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu me recuso a reagir com sentimentos negativos. Eu me recuso a agir como o mundo age. Eu vou me alegrar. Eu não sei o ambiente que se estabelece à minha volta, mas a minha área de influência é alegria, é paz, é descanso, é justiça. Aleluia! Isaías 43, versículo 18 ao 21 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que for formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia. As águas do Senhor não te faltam. Ele te dá de beber para celebrar. Para celebrar. E essa celebração vai ser um elogio para aquele que te fez. Um elogio para aquele que te fez. O mundo vai te olhar como um carvalho de justiça plantado pelo Senhor e vai olhar ali, ó, ali o Filho de Deus, ali o Filho de Deus, ali o Filho de Deus, cujas folhas não caem, ali o Filho de Deus que dá sombra a muitos, que é descanso. Aleluia. E a gente vai precisar formar nesse ambiente de celebração e louvor uma postura de ação de graças. E aí, eu não vou falar sobre música necessariamente. Mas o ambiente do crente é um ambiente de festa. E festa sem música não é festa. E aí eu estava passando lá, engraçado foi enquanto eu estava escrevendo essa parte. Aí eu passei pela sala e aí tocou uma música. Não vou julgar a música, mas eu vou cantar o trechinho do refrão aqui. E o refrão da música dizia assim: eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar... Troquei o tom. Mas não tem problema, a música é... nada. E aí eu olhei, eu ouvi aquilo, eu falei: gente, tadinha dessa menina. Porque a Bíblia diz que se a gente se mostra frouxo, fraco no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. E a letra, ela fala sobre a experiência do compositor. A gente não sabe se o compositor realmente viveu aquilo ou se ele se identificou com alguma circunstância adversa que alguém estava vivendo. Mas ele começa a falar: olha, a noite foi fria, o vento tentou me levar, eu fui ferido pela angústia, a dor foi mais forte, calou a minha voz. E aí, quando chega no refrão, que ela fala, a pessoa, ela desaba, ela fala: olha, eu não tenho nem forças nem para levantar a minha mão, eu queria só chorar. E eu falei: sabe, às vezes como poesia, a gente até consegue entender como isso é escrito, por onde passa. Mas a gente tem que ter cuidado com o ambiente que a gente gera à nossa volta. Muitas vezes, se eu coloco uma música como essa, eu não estou cultuando a Deus, eu estou cultuando a tristeza, eu estou cultuando o problema, a circunstância e aquilo que a circunstância pode fazer comigo. Mas sabe que a circunstância nem poderia fazer isso comigo? Eu poderia estar estruturado o suficiente para não ter me abalado dessa maneira? E ali eu começo a entender que, mesmo pela fé, eu começo a gerar um ambiente diferente. E isso significa que, nesse ambiente diferente, eu vou começar a cantar coisas e a me encher de coisas e a me cercar de coisas que vão preservar um ambiente que exalta Deus. E em Atos, no capítulo 16, vai falar sobre essa circunstância onde Paulo e Silas estão passando descomprometidamente pela praça de uma cidade, e eles veem ali uma jovem que, tomada por um espírito de adivinhação, dava muito lucro para os homens daquela cidade. E Paulo e Silas, como homens de Deus, eles olham aquela mulher e expulsam aquele demônio, mas os homens que lucravam em cima daquela mulher ficaram extremamente com raiva, porque aquela mulher dava lucro. Então levantaram falsa acusação contra Paulo e Silas, lançaram aqueles homens no cárcere, ali eles foram açoitados e eles foram amarrados, as suas mãos amarradas nos pés e amarrados num tronco. Sabe, uma circunstância que prostrou eles fisicamente. Mas sabe que o Filho de Deus, para ele se prostrar fisicamente, não é nada, a gente tem que estar prostrado no coração. E esse prostrar no coração, não estou falando de tristeza, eu estou falando de um ambiente de louvor e adoração que é gerado na circunstância mais adversa. E diz ali que, por volta da meia-noite, aqueles homens que estavam prostrados fisicamente, eles começam a orar e cantar louvores ao Senhor. Cantar louvores. Louvores significa elogios e não simplesmente música. Então eles cantavam música à meia-noite, após serem açoitados e estando presos. Músicas que elogiavam a Deus. Às vezes a gente ouve algumas pregações que acham que Paulo e Silas estavam cantando: me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção. Não. Ou então tem gente que acha que eles estavam cantando coisas como: há poder no nome de Jesus. Sabe, às vezes a gente canta músicas como essa, como Cadeias Quebrar, porque a gente precisa gerar um ambiente onde pessoas precisam se levantar para declarar coisas. Mas a Bíblia é explícita quando diz que eles não estavam gerando realidade alguma. Aqueles homens, na verdade, na circunstância mais adversa, dos lábios dele saíam elogios ao Senhor em forma de canções. Talvez eles estivessem cantando: aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Ou estivessem cantando:
Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo.
E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, enquanto eles simplesmente elogiavam a Deus, um grande terremoto veio sobre aquele lugar, abalou as cadeias e prisões e tudo se abriu. Existe um poder disponível quando um filho de Deus consegue erguer a sua voz e exaltar o Senhor. Sabe, meu irmão, exige fé para você criar esse ambiente à sua volta. Esse ambiente onde te tacam pedras, onde você se fere, mas você só quer dizer: eu vejo um céu aberto e o Filho de Deus está em pé, à destra do Pai. Aleluia! Exige fé para isso, para você gerar um ambiente de sombra. Aleluia! A Bíblia diz que os outros prisioneiros ouviram e nenhum deles, com as prisões abertas, escapou. Todos permaneceram no mesmo lugar, e isso fez com que o carcereiro, que ia se suicidar quando viu as cadeias abertas, o carcereiro aceitou Jesus. E não só o carcereiro, a vida a família do carcereiro, meu Deus, na situação mais adversa, eu canto louvores ao Senhor e ainda salvo vidas para o reino de Deus. Pessoas vão ser impactadas nas situações negativas que você passa, outros recebendo Cristo e se achegando para Deus. Isso é loucura para aqueles que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo, mas para nós que somos filhos de Deus, que vemos as coisas não no natural, mas no espiritual, nós sabemos que essa leve, momentânea aflição, ela produz um peso de glória, um peso de glória, um peso de glória. Então não baixa a sua guarda, porque é um peso de glória para você e para muitos, e para quem estiver à sua volta também ser impactado. Aleluia. E eu ouvi uma ministração, um exemplo de um pastor, e ele diz que uma senhora da igreja estava a prestes de falecer, e ele é chamado para ir até o hospital, e ele chega no hospital já com aquilo meio assim, né, meio triste, porque imaginando que seria um chororô. E ele chega naquele quarto do hospital, ele pede, né, que a família até se retire do quarto para que ele possa orar. Dentro dele ele já estava pronto para fazer a extrema unção. E aquela senhora falou: não, ninguém sai não, mesmo na sua fraqueza. Ela falou assim: pastor, eu quero que a gente cante aquele louvor. Aí ela começou: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águias vou, nas alturas sou filho de Deus. Uma senhora de idade, me puxa um Kleber Lucas, para cantar, aleluia, aquilo que ela... ali naquele leito, já vendo os céus abertos e dizendo: olha, eu vou, mas eu vou ao som de música. E o pastor disse que quando eles saíram daquele quarto, aquela senhora faleceu. Irmãos, que gloriosa, do início ao fim, pela fé. Aleluia. A jornada do Filho de Deus, ela é sempre pela fé. E a gente precisa gerar um ambiente à nossa volta, um ambiente onde as pessoas são inspiradas. Você pode se colocar de pé?